Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em comissão do Senado, o ministro Paulo Guedes fala que Covid-19 está diminuindo e cita tendência de queda em programas emergenciais. Presidente do Banco Central defende projeto que trata da autonomia da instituição. O projeto garante terceira fase de programa que dá apoio à micro e pequena empresa. Boa noite. Durante reunião com senadores, o ministro Paulo Guedes afirmou que, para a equipe econômica, a tendência é redução de programas sociais com a diminuição das taxas de transmissão e mortalidade pela Covid-19 no país. O ministro participou de reunião remota da comissão mista que fiscaliza a atuação do Poder Executivo no combate ao coronavírus. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Senadores e deputados se mostraram preocupados com a segunda onda da Covid-19 na Europa. O deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, quis saber se o Brasil estaria preparado.
Quais os riscos à sustentabilidade fiscal de uma eventual segunda onda da pandemia serem realizados gastos públicos assemelhados ao que fizemos recentemente no país? E qual seria o espaço fiscal para a realização de gastos públicos no contexto de um alongamento da pandemia ou mesmo de uma segunda onda?
O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que a pandemia levou a dívida do país a praticamente 100% do PIB. Por isso, há menos espaço para medidas econômicas de socorro. Mas que, no momento, ainda estamos no plano A, a doença recuando e a economia reaquecendo.
Então, claro, se vier essa segunda onda lá na frente, o nosso fôlego fiscal está substancialmente mais curto. Teremos que aprofundar as medidas. Mas não é o que estamos vendo agora, estamos vendo o contrário, uma consolidação da retomada, o Brasil voltando devagar.
Guedes pediu apoio do Congresso para medidas como a PEC emergencial, mudanças na lei de falências, autonomia do Banco Central e a PEC do Pacto Federativo, com alguma salvaguarda para situações de calamidade pública. Essas propostas, na avaliação do ministro, vão determinar a velocidade da retomada do crescimento econômico e uma maior folga nas contas.
E em resposta ao relator do colegiado, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, Guedes negou qualquer tentativa de privatização do SUS. Paulo Guedes explicou que o decreto já revogado apenas autorizava um estudo sobre a participação da iniciativa privada na construção de postos de saúde e que a privatização do SUS jamais esteve em discussão, até porque o fim do acesso universal e gratuito da saúde no Brasil teria de passar pelo Congresso Nacional.
Não entrou na nossa consideração invadir a área de saúde para privatizar, jamais. Isso foi uma medida que foi tomada de iniciativa da área de parceria pública e privada, PPI, funcionário público de carreira em Brasília há mais de 10 anos, trabalhou no governo Temer, está aí há muito tempo, trabalhou para o governo Dilma, trabalhou para o PT, pessoa totalmente insuspeita de qualquer... está alinhada à economia de mercado, quer transformar o Brasil num grande... Não tem nada disso, isso é essa guerra ideológica de narrativas que tanto prejudica o país.
Diversos senadores assinaram um voto de pesar pela morte de Renato Souza, piloto de helicóptero da Força Nacional que caiu no Pantanal no início de outubro. O requerimento agradece ao policial civil por sua dedicação ao país. A reportagem é de Marcela Cunha.
Policial civil do Distrito Federal, Renato de Oliveira Souza, de 55 anos, pilotava o helicóptero da Força Nacional que caiu no dia 8 de outubro em Poconé, em Mato Grosso, a 100 quilômetros de Cuiabá. Ele e os outros dois tripulantes foram resgatados com vida. Renato passou por uma cirurgia na coluna e chegou a receber alta hospitalar 6 dias antes de falecer. A suspeita é de tromboembolismo pulmonar. Diversos senadores assinaram uma nota de pesar e de apresentação de condolências aos familiares. O autor do requerimento, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, agradeceu ao profissionalismo do comandante da Força Nacional.
Um herói. Ele trabalhou nos Jogos Olímpicos do Brasil, trabalhou principalmente no resgate às vítimas de Brumadinho, estava a serviço do Brasil, a serviço da pátria, no Pantanal mato-grossense, no combate aos incêndios.
A investigação sobre as causas do acidente ficará a cargo do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira.
Em visita ao Senado, o presidente do Banco Central defendeu um projeto que trata da autonomia da instituição. Esse projeto poderá ser votado nos próximos dias pelo Senado. A proposta acaba com a coincidência de mandatos da diretoria e do presidente da República. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declarou apoio ao projeto da autonomia da instituição. De iniciativa do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a proposta prevê a posse do presidente do Banco Central apenas no terceiro ano de mandato do governo. Os demais 8 diretores, divididos em duplas, assumirão os cargos em anos alternados. Os nomes escolhidos pelo presidente da República dependerão da aprovação do Senado. Plínio Valério acredita que o Banco Central não será mais usado para mascarar a inflação e a taxa de juros, por exemplo.
Precisamos de novos investidores, precisamos de investimentos e vai dar essa garantia. O Banco Central, tendo autonomia, sua diretoria não podendo ser demitida a bel prazer do presidente que estiver na hora, vai dar uma segurança jurídica, uma segurança monetária.
O líder do PT, Rogério Carvalho de Sergipe, anunciou voto contrário à autonomia do Banco Central.
Creio que a sociedade tem que ter controles sobre atividades do Banco Central. E isso só se faz através do Executivo sobre as atividades do Banco Central.
O projeto da autonomia do Banco Central poderá ser votado na primeira semana de novembro.
O senador Fabiano Contarato cobrou a votação do projeto que cria o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Ele é o autor da proposta que, na avaliação do senador, restabelece a dignidade salarial dessas categorias. Repórter Regina Pinheiro.
O PL 2564 de 2020 estabelece um piso salarial nacional mensal de R$ 7.315 para enfermeiros, com base em jornada de trabalho de 30 horas semanais. Os técnicos de enfermagem deverão receber mensalmente pelo menos 70% do piso dos enfermeiros e os auxiliares de enfermagem e parteiras, 50%. Para o autor do projeto, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a restituição da dignidade desses profissionais passa por um piso salarial decente.
Que os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteiros, parteiras, tivessem a sua dignidade reposta com um piso salarial digno. Porque eu tenho presenciado prefeituras abrindo editais, contratando processo seletivo ou concurso público para enfermeiro para ganhar um salário mínimo.
Quando a jornada de trabalho for superior a 30 horas semanais, a proposta prevê que o piso terá a correspondência proporcional.
Um projeto em análise no Senado garante a terceira fase do programa que dá apoio à micro e pequena empresa. O texto prevê taxa de juros de 6% ao ano, mais Selic, carência de 6 meses e limite de R$ 300 mil para financiamentos. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
O aporte inicial dessa nova etapa está previsto em R$ 10 bilhões, mas a intenção é que o valor alcance R$ 40 bilhões. Jorginho Melo explica a importância da iniciativa para os micros e pequenos empresários.
Já emprestamos R$ 32 bilhões, né, e agora temos mais R$ 10 bilhões que será alavancado por 4. Então nós estamos falando de mais R$ 50 bilhões. Se somando com os 32, nós estamos falando de 82 bilhões. Isso é muito dinheiro.
Segundo o senador, o Pronamp é uma linha de crédito que veio para ficar.
É um programa definitivo. Os bancos entenderam que agora tem que ajudar para daqui um pouco poder contar com essa linha de crédito, alavancando os negócios, melhorando o ambiente de negócio. E tendo um cliente potencial.
Os juros da nova etapa serão de 6% ao ano, com o limite máximo de financiamento de R$ 300 mil.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.